Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo...
Memórias de um Dorama.
Momento histórico na vida das dorameiras. Park Soo-jun e Yu atuaram juntas. Não é um dorama comédia romântica, mas é um filme que acho que você vai conseguir se emocionar muito.
Misturando futebol com algumas pautas sociais, Dream é um filme que me surpreendeu. Mistura humor e drama e traz uma história que, bem, nós vamos comentar já já sobre o que achamos sobre ele. E antes da gente começar a conversar sobre o filme, aquele pequeno disclaimer: esse episódio vai ser dividido em duas partes, sendo a primeira parte sem spoiler nenhum e a segunda parte com muitos spoilers. Então, se você ainda não viu o filme e você quer saber se ele é bom, se vale a pena gastar umas duas horas aí do seu dia, porque é a duração do filme, você ouve a primeira parte aqui sem medo algum, tá? Aí depois, no final do bloco, eu aviso qual minuto pra você pular e ouvir as nossas indicações musicais. É isso, vamos começar o episódio de hoje, vamos falar sobre Dream, o filme futebolístico do Park Soo-jun, de CEO a jogador de futebol. Olha, que delícia. Vamos começar o episódio agora falando sobre o que é o filme, né? Caso você tenha caído aqui de paraquedas, só pelo nome Park Soo-jun no título desse episódio, e falou assim, como assim? Park Soo-jun fez um filme, caiu? Gente, sim, fez, lançou nos cinemas da Coreia esse ano. E é basicamente um filme baseado em um evento real, né? Que é o Homeless World Cup, que é tipo a Copa do mundo das pessoas que tem situação de rua, né? Então, um torneio, assim, mundial de futebol. E que os jogadores ali, né? As pessoas que participam desse torneio são pessoas que estão em situação de rua, né? E o filme, ele até começa, assim, dando esse contexto pra gente, né? Ele tem aqueles dizeres, né? Que ele fala que o projeto, né? Esse torneio mundial... usa o futebol como uma ferramenta para contribuir com a desigualdade... contribuir não, né? Diminuir a desigualdade e a pobreza extrema. Então, ele, eu acho que é um projeto muito maneiro. E existe, tá? Eu procurei no Google, realmente existe, desde 2003, se eu não me engano. Mas o filme, ele é ambientado em 2010... mas o projeto, ele funciona desde 2003, é um projeto bem conhecido, e realmente, né, porque o prêmio, se não me engano, é dinheiro, então ajuda as pessoas, as instituições, né, que abrigam essas pessoas, então é um projeto muito legal, gostei bastante.
Eu acho que não só pelo fato do dinheiro no final das contas, né, eu acho que não só isso, mas... a ocupação que as pessoas acabam tendo e meio que tirando o foco de outras coisas, porque mente vazia, oficina do diabo, né? Então a gente já sabe que esse ditado, ele é bem ao pé da letra. Então, faz com que as pessoas elas fiquem mais engajadas. É um projeto muito legal que não envolve só homens. Assim, no caso do filme, foi um grupo de homens, mas pode envolver mulheres também. Então, é legal saber que isso existia, porque eu realmente não tinha o zero conhecimento disso, eu não sabia, não fazia a menor ideia. E é muito legal, um projeto social que poderia ser muito mais, ter muito mais atenção, né, eu acho.
Sim, poxa, eu fiquei pensando que a Netflix podia comprar os direitos desse filme, porque eu achei o filme a cara da Netflix.
Exato.
E eu acho que com a Netflix, com a distribuição internacional, né, porque o filme, gente, ele não tá disponível em nenhum lugar, né, a gente assistiu pelo Telegram. Inclusive, quem quiser o link, aquele esquema de sempre. Tem que seguir a gente, comentar lá no post, aí eu mando na DM. Mas, enfim, a Netflix, eu acho que se ela adquirisse esses direitos de distribuição internacional, eu acho que contribuiria para a visibilidade desse projeto, né? Porque eu acho que muita gente não conhece.
Sim, com certeza. E assim, eu vou ser bem sincera, quando eu vi a premissa do filme, eu nem sabia sobre o que era, gente. Eu só sabia que era futebol de o Park Soo-jun e a Yoo.
Sim, também.
Eu não fui atrás de nada mais além disso. E tinha um pessoal lá que não sabia chutar uma bola, era só isso.
Eu já tinha ideia na minha cabeça que, tipo, ai, o filme vai ser sobre um time de desajustados, sabe? Porque é bem a cara, assim, dele. Só que eu não sabia que seria essa dimensão, sabe? De, tipo, ter só perna de pau e assim. Eu pensava que, tipo assim, ah, não, eles já eram jogadores, sei lá, série D, e eles estavam, tipo, querendo sair do fundo do poço. Mas não, gente, ninguém é jogador nesse time. Ninguém é jogador. Pra não falar que ninguém, só aquele boyzinho que a gente vai falar sobre ele depois, né? Só tem só um que sabe jogar ali realmente bem. Mas é, o personagem do Parque São João pega eles do zero, né? Tipo, ensina todo mundo a chutar uma bola. Esse é o nível.
Literalmente.
E.
O que é engraçado, porque no começo do filme, o personagem do Park Sung-jin, ele é bem chatinho, sabe? Ele tá ali já fim de carreira, já não quer mais fazer nada com nada, então você acha que a interação dele vai ser pouquíssima com as pessoas, mas pelo contrário, ele acaba se engajando bastante no projeto e acaba surpreendendo todo mundo.
Sim. Eu gosto da premissa. A premissa, gente, não é uma premissa de um filme totalmente inédito, né? Porque é um personagem complicado, que ele meio que tá no fundo do poço, aí ele se envolve com pessoas carentes, que elas mostram para ele que existe mais do que aquilo, muda ele, etc. É um clichê de filme
É
futebolístico.
aquela receita que dá
Sim.
certo, sabe? Aquela receitinha que a gente já sabe que tem tudo para funcionar e funciona. E tá tudo bem.
Só que pra mim, o que me surpreendeu nesse filme foi, na verdade, que ele não foi um drama. Porque quando a gente fala sobre filme de esporte, geralmente a gente espera um filme muito inspirador, dramático, com histórias muito tristes, que você vai chorar, alguém vai morrer. Sempre assim, em filme de esporte.
Ou um acidente péssimo que o principal, que era um super jogador, acaba ficando sem a possibilidade
Sim.
de jogar e
Acabou a
aí
carreira da
tem que
pessoa.
reestruturar a vida.
É basicamente isso. Todo filme de esporte tem isso. Só que esse filme não tem isso. Isso me surpreende, porque esse filme ele beira mais a comédia do que o drama. Tipo, o drama tá ali, obviamente que o drama tá ali, né? Que a gente tá lidando com pessoas vulneráveis. Mas a comédia ela se faz muito mais presente. E eu
É,
acho que
isso é
isso
verdade.
deixou o filme mais leve e mais fácil de ser assistido e você gostar dele com muita mais facilidade, sabe?
Até porque eu acho que, assim, a Coreia, quando ela tenta fazer uma coisa que é muito, como é que eu posso dizer, meu Deus? Mais conceitual e que não tem um roteiro muito fixo, porque eu acho que ele é um pouco solto, ela acaba se perdendo. Então eu gostei de ter acontecido isso porque você não se perde no roteiro, você não se perde na história, você consegue entender, mesmo que não tenha aprofundamento na história de todo mundo, você entende que o Parque São João é o principal e que a história dele é a que tem mais destaque. Mas você consegue entender a história um pouquinho de cada um e ok, sabe? E é justamente como a Luiz falou: levarem mais pro lado da comédia, fica mais fácil que você aceite que aquilo ali é real e que aquilo ali realmente acontece. Que a vida não é só tragédia, entende? Você sabe que as pessoas estão em situações vulneráveis, você sabe que as pessoas são praticamente carentes e não tem literalmente onde morar. Mas você consegue ver que mesmo da desgraça, as pessoas conseguem tirar um pouquinho de felicidade, e é muito legal.
Sim, eu gostei. Achei o filme muito bonito, sabe?
Eu também.
Eu queria falar muito rápido do elenco, porque eu não quero dar spoiler. Então eu vou pincelar assim muito rápido, tá? Eu queria falar que. Eu vou falar só do Parque São João, que ele é o protagonista. E quando a gente for destrinchar mais sobre na parte com spoiler, aí a gente falou sobre o time de futebol. E sobre as participações especiais que esse filme tem. Mas eu gostei muito do Park Sang-joon nesse filme, porque ele tem um time de comédia muito bom, muito. A gente
Muito
já sabia
bom.
disso, sabe? Porque todos os filmes dele tem um tom de. Filme não, né? Todos os doramas dele tem um tomzinho assim de humor ali. Na personalidade do personagem e tal. Só que nesse filme, ele faz um personagem que ele é muito brucutu, né? Ele é muito amargo, ele é muito dolorido, assim. Mas o tom de comédia dele, o timing, é muito bom, cara. É umas
É
respostas atravessadas que ele
maravilhoso.
dá com a Yu, assim. Que eu falei, gente, esse homem é perfeito. Não existe nenhum defeito nesse homem. É isso.
Cara, eu achei que ele com a Yu fizeram um par perfeito, sabe? Assim, parecia que eles já se conheciam a vida inteira E eu realmente não conheço muito bem o relacionamento deles dois, de tipo, behind the scenes, sabe? Então eu não sei como que funciona. Mas eu gostei muito deles dois juntos, sabe? Porque eles tinham umas tiradas um com o outro que era sensacional. E eu, às vezes eu tava rindo e nem era cena de rir.
Sim, a química dos dois foi muito boa mesmo. E, gente, quando a gente fala sobre interação dos dois, não espere romance, porque esse filme tem zero romance. É mais interação do tipo, ela colocando ele no pé do chão, sabe? Tipo assim, acorda, tá maluco? E aí ele, tu tá maluco falando comigo assim? Sou rico, sou famoso. É mais ou menos isso. Então, eu gostei muito da dinâmica dos dois. Achei bem interessante. Eu confesso que eu esperava que fosse rolar mais alguma coisa. Mas conforme o filme ele foi, avançando, sei lá, nos 20 minutos, eu entendi que não era pra aquilo o filme, sabe? Aí eu meio que, ok, eu aceitei. Mas antes de assistir o filme, eu pensava que fosse rolar. Pô, porque também, né? Park Sung-jo e Yu. Tipo, dois?
Pô, pois é.
Dois?
Gente, vocês estavam esperando que o quê? Que eu não fosse Dorameira?
Nossa.
Eu não tô entendendo qual é o objetivo aqui.
Dois pilares
Mas,
da beleza
assim,
e eles não esperam
exatamente.
Que a gente...
Os reis da química, um com o outro, porque os dois têm química com um pedaço de pau. Então, assim, impossível, né? Mas, assim, do meio pro final, eu aceitei. Sabe, tipo, não era uma coisa que eles estavam tentando me jogar, um romance, e acabaram não jogando. Era só realmente ali do meu... Acho que nem do meio, acho que antes do meio eu já tinha aceitado isso e tava tudo bem.
Sim, sim, bem ok. Eu acho que você, Dorameira, que vai esperar um romance, eu acho que você vai se apaixonar tanto pela história dos personagens secundários, você nem vai se ligar. Tipo, você fala assim, ok, não é importante. E dito isso, né, vamos agora ao nosso veredito sem spoiler. O que a gente achou do filme, pra gente encerrar esse bloco aqui e começar a falar com spoiler sobre o filme. Eu vou reforçar o que eu já disse, né, ele me surpreendeu bastante. Eu confesso que eu esperava uma coisa, eu já tava esperando assim, ai meu Deus, eu vou chorar horrores. Vou ficar, tipo, ou ele vai ser um drama que vai me emocionar muito, eu vou chorar muito, ou ele vai ser um drama super chato, porque eu não sou fã de filme de esporte, e eu vou dormir no meio do filme, vou ter que adiar a gravação, já tava assim, já. Aí, só que não foi nada disso, o filme é muito bom, ele tem uns defeitozinhos que eu vou falar sobre ele na parte com spoiler, né? Mas esse defeito dele não estraga o filme. Eu acho que ele é muito melhor do que as coisas que ele pode ter errado, sabe? Ele é muito maior que isso. E eu acho que ele é um filme muito bom, ele conversa muito bem com o espectador sobre a proposta dele. É um assunto delicado, sabe? Você tratar sobre problemas sociais, ainda mais no seu país, que a Coreia não gosta de fazer. Mas eles fazem isso com um bom humor, assim, que fica leve de você assistir e você compra a ideia com facilidade. Então eu acho uma pena que esse filme ele não foi pro streaming, porque eu acho que ele ia irritar muito, ainda mais com o público que não é dorameiro. Pô, se tivesse esse filme dublado, gente, nossa. Ele ia fazer muito sucesso, assim, com o público familiar, sabe? Porque ele tem essa vibe família de... superar obstáculos e a vibe de filme de esporte, gente, mas com aquele tom leve, cômico, assim, muito bom. E é claro, né, Park Sung-jo tá perfeito nesse filme. A Yu também tá muito boa, né, mas ela é meio apagada, gente, vamos que confesso no off, esse filme aqui ele é do Park Sung-jo, então
eu acho que a gente já sabia quem era a estrela e era ele e acabou-se, sabe? Assim, o meu veredito do filme é que é um filme bom, sim. Mas eu, diferente da Lud, eu não sei se esse filme, ele faria tanto sucesso assim no streaming. Por quê? Porque eu acho que ele é um filme muito pro nicho dorameiro, sabe? Porque em alguns momentos, eu achei ele um pouco paradão. E daí eu acho que pra um público que não é acostumado com esse tipo de filme, eu acho que não daria tanto sucesso assim. Mas assim, tirando essa parte de que em alguns momentos ele é paradão e tal, foi um filme que eu gostei bastante. Eu acho que eu super indico pra se você quiser assistir com a família, ou se você quiser, porque realmente é um filme família, como a Luz falou, supera obstáculo, tem drama, tem comédia, tem aquele quê ali de tipo... Vai dar tudo errado, mas acaba dando tudo certo. Então, eu acho que é um drama bem família. E eu realmente, apesar de achar que não seria tão sucesso assim no stream, eu realmente queria que a Coreia... Desculpa, gente. Eu queria que a Netflix puxasse, ou qualquer outro stream puxasse, para que as pessoas conseguissem enxergar que existe esse projeto social. Eu realmente queria que outras pessoas conhecessem. E é uma pena não conhecerem.
E outra coisa que eu adendo, gente. Aparece dois brasileiros no filme e não tem nome de brasileiro. Eu não achei que era o cúmulo, sabe? O cúmulo, enfim. É porque, né, no Brasil todo mundo joga futebol, então tinha que ter o Brasil nesse filme, né, gente?
Tinha que ter um brasileiro pra salvar a história.
Eu acho que esse aqui foi um spoiler que eu queria dar. Porque eu fiquei indignada e eu acho que todo mundo deveria ouvir, entendeu? Então eu quis deixar essa parte aqui sem spoiler. Mas é isso, gente. Se você não quer ouvir agora os spoilers do filme Dream, então você pule para...
42 minutos e 12 segundos.
Agora que a gente pode começar a falar do filme com spoilers, vamos começar do começo. Porque vocês viram que eu não ambientei muitas pessoas sobre o que é o filme, né? Eu falei só sobre o torneio de futebol, que é o mais importante e tal. Mas é porque eu queria falar de coisas que eu sabia que se eu introduzisse a história, eu iria dar spoiler. Então, eu deixei pra cá. Vamos falar sobre o começo da história do Parque São João, né? Que ele começa, como que a Babi já falou no comecinho, como um jogador meio acabado assim, né? Fim de carreira, cheio de polêmica. E ele vai... A maneira pra ele limpar a imagem dele é ele ser o técnico de um time de futebol de maneira voluntária, né? Pra fazer tipo um trabalho voluntário pra limpar a imagem dele. Só que... Eu não sei se você sentiu isso, Babi, mas eu acho o começo muito rápido. Tipo, o filme, ele se prolonga muito em outras coisas, mas o começo, que eu acho que era importante pra gente entender o porquê ele vai pra lá, né, e a personalidade dele, eu acho que o começo é muito rápido. E só tem só um evento, que é o estopim pra ele já mudar. Tipo, tem um jogo, que ele é muito individualista no jogo, né, lá, que inclusive... participação especial de Kang Haneu, eu acho que dali foi uma aposta, sabe? Os dois já perderam a aposta, assim, se eu ganhar, eu faço participação do seu filme, e se eu perder, se você ganhar, você vai participar do meu filme. Acho que foi uma parada assim, sabe? E o Kang Haneu perdeu, então ele tava nesse filme.
Cara, eu adoro eles dois juntos, sabe? Só em ver os dois juntos ali por 10 segundos e eles nem interagiram direito e um ainda odiava o outro. Foi maravilhoso, pra mim foi 10 de 10.
Mas enfim, ele aparece assim, só pra dar um beijo pra você na tela do cinema.
Só um oi. Oi gente, tudo bom? Tô indo embora.
É muito rápido. Aí tem aquele jogo terrível e tem um evento fatídico com o repórter que ele enfia os dedos no olho do repórter, né? E que eu achei engraçadíssimo, aliás. Só que aí já pula pra ele indo fazer o trabalho voluntário. Eu acho que devia, tipo assim, o filme começar não com um jogo de futebol, mas com manchetes dele. Tipo, Parque São João. Parque São João não, gente. Eu esqueci o nome do personagem. Mas enfim, Parque São João, ele é expulso de uma casa de boate. Parque São João entra em briga com o repórter em frente do hotel. Aí depois começava o jogo, entendeu? Eu acho que deveria ter mais coisas que contribuíssem pra gente entender que ele era realmente um jogador que tinha pavio curto, que sei lá, era problemático. Porque o que parece é que ele teve um episódio muito ruim e já mandaram pra ele pra lá, entendeu? E abriram a mão dele.
Cara, assim, eu acho que não é nem que tenha sido muito curto o início. Eu acho é porque realmente foi confuso, sabe? Tipo, eu acho que se tivesse sido... Tá, se tivessem dado ali meia hora, talvez, no início pra gente entender mais e da história dele, aprofundar um pouco o início. O que eu entendi ali do começo? Eu entendi que o personagem do Kang, ele vai sair do time pra poder ir pra um time melhor... E o Park Seung Joon tava meio que com inveja disso acontecer, porque não aconteceu com ele, e por conta disso, ele mesmo optou por se aposentar. Foi mais ou menos o que eu tinha
entendido ali.
Que tinha ali um jogozinho de... um jogozinho de inveja, ou algo do tipo, e que aquele evento ali do pavio curto dele foi só um estopim pra ele sair como, tipo, tô indo, mas tô indo na classe porque eu tô indo me aposentar, sabe? Algo do tipo. Então, assim, eu acho que o início do filme poderia ter sido não sei, mais bem desenvolvido, sabe? Eu acho que ficou muito esquisito o começo, porque é como tu acabou de dizer, que não tinha entendido nada do que eu entendi e eu não entendi nada do que você entendeu. Dá uma interpretação totalmente diferente para cada pessoa, sabe? Tu entendeu como ele sendo uma pessoa problemática e por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu já entendi ele com inveja do amigo que tava saindo para um time melhor e ele acabou querendo se aposentar por conta disso, sabe? Então eu acho que ficou confuso por isso. Porque poderia ter sido melhor desenvolvido.
É, ficou confuso, porque depois a gente vê que ele tem mommy issues, né? Aí eu não sei se isso estava relacionado a porque ele tava de mau humor nesse jogo, se era por causa da mãe dele. Fica meio tipo, por que ele tava agindo daquele jeito? Porque será que é porque ele queria estar no lugar do Kang Hanyu? Será que ele... Porque ele tava com, na verdade, com raiva porque o Kang Hanyu ia abandonar ele? Ou, não sei!
Eu não sei.
Um romance?
Porque assim... A gente quer mais Coreia, pelo amor de Deus.
É que realmente é muito, porque, tipo, muito vago. Assim, é muito vago. É só ele de mau humor agindo feito idiota no campo, furando o olho do repórter, acabou, pula.
Pronto. Aí agora você, por birra, você vai ter que fazer projeto social. Pronto, e é isso. Acabou, você aceite e é isso. É. Sabe, eu não consegui engolir muito bem, não. Sabe, achei o começo um pouco ruinzinho. Tanto é que quando eu comecei, eu disse, gente, esse filme vai ser horrível. E eu vou ter que passar pano só porque tem o Park Sang-jong. Que ódio.
Não, mas melhora, gente, melhora.
Melhora, é só o começo, é só o começo.
Sabe o que é pior? É que, como que eu falei, né? Esse filme, ele não é inédito. Ele não inventa roda, nem nada. Então, eu já vi filmes de esporte... Que o cara também que vai virar treinador é um cara que tá ferrado da vida. E o começo, eu nunca vi algo tão confuso assim. O começo sempre é muito claro da pessoa, porque a pessoa é daquele jeito.
Sim.
Então eu não sei porque eles fizeram isso. Será porque eles queriam, tipo, muitas cenas de futebol? Sabe? Porque
é pro
cinema?
Eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja isso, porque, tipo, eu provavelmente vou atropelar um pouco aqui o cronograma aqui do que a gente ia falar, mas, por exemplo, metade do filme, 1h10, mais ou menos, eles já estão indo pro vamos ver, eles já estão indo pro final. Então, tipo, eu pensei que já ia acontecer grandes merdas, porque com 1 hora do filme, com metade do filme, ainda tinha mais 1 hora pra poder a gente ver futebol em outro país. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que é como tu disse, eles prolongaram demais algumas coisas e encurtaram tanto outras que você fica sem entender.
É, eles queriam mais, eles queriam focar mais em coreografias futebolísticas e filmar. Porque, tipo assim, gente, vamos entrar em um consenso. É, a parte de futebol, ela é bonita. Inclusive, o final
é muito
bonito.
Muito boa.
Então, ok, sabe? Eles não erraram nisso. Só que eu acho que eles erraram em querer fazer muito disso quando tem uma história ali, né? Pra você criar. Então, o começo realmente é bem confuso. Em compensação, não sei se em compensação é a palavra certa, mas eu acho que é equivalente. A personagem da Yu também é totalmente jogada. Gente, ela tá ali e ela é cheguei. Sou aqui a produtora, também cameraman, também entrevistadora. Gente, ela é tudo. O que faz a falta de uma CLT na vida de uma produtora de audiovisual, né? Porque ela foi contratada pra ser produtora e ela faz tudo. Ela é até babá de jogador.
Ela é produtora, diretora, roteirista, cameraman, camera girl. Ela está em todos os lugares ao mesmo
gente,
tempo.
Gente, o que faz falta o Ministério do Trabalho na Coreia? Mas enfim. Aí... eu achei ela uma personagem meio jogada. Eu acho que ela funciona quando ela interage com o Park Sang-jong. Mas ela, como se a gente visualizar ela como personagem cruamente, eu acho que ela é meio dispensável, sabe?
Eu não entendi muito bem o objetivo dela, porque assim, em um momento parecia que o chefe dela era o chefe do Park Sang-jong.
Sim.
O chefe não, o cara lá
contratante,
da mesma,
né,
agência, né? O dono da agência, Mas... parecia em alguns momentos que não. E aí parecia que em alguns momentos ela tava vinculada ao personagem do Park Sang-jong, porque, tipo, eu pensei que o cara da agência tivesse chamado ela pra poder fazer com que a imagem do Park Sang-jong melhorasse. E aí, tal hora, no meio do projeto, o cara queria tirar o Park Sang-jong do projeto. Sabe? Então, assim, eu fiquei um pouco sem entender essa dinâmica de... Tá, mas como assim... Eu não tô entendendo. Do nada ele quer tirar o cara do projeto porque quer mandar o cara pra selva. Relva, sei lá.
Eu acho que é tipo reality show, porque se eu não me engano o Channel já participou desse programa.
E eu fiquei um pouco sem entender essa dinâmica, sabe? E aí em alguns momentos eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E por isso que eu acho que isso é muito típico, em alguns momentos você não entender, de filme coreano. Por isso que eu acho que faz mais sucesso com a Dorameira, porque a Dorameira meio que...
A gente preenche lacuna,
essas coisas.
Com essa imaginação.
Exato. E filme ocidental, não tem muito disso. Ele é muito amarradinho, apesar de... Tem, alguns roteiros tem. Mas isso faz com que eu acho que é um filme típico do Dorameira, porque a gente vai encaixando mesmo. Tipo, tá, esse personagem tá aqui, mas ele não necessariamente precisa desse aqui pra sobreviver. Mas ele existe e a gente aceita.
E eu acho que o problema desse filme é a forma como ele introduz as coisas. Porque ele é bom em desenvolver, mas introduzir ele é meio ruim. Então, por mais que a gente esteja reclamando aqui, né, da introdução do Park Seo-joon e da personagem da Yoo, o desenvolvimento dos dois é muito bom. A gente consegue ver o envolvimento do personagem do Park Seo-joon com os jogadores. A gente vê ele começando a se importar com eles, até salvar a namorada de um deles. Abrir mão do apartamento dele pro cara lá conseguir visitar a filha. E
abrir mão de oportunidades melhores pra ele também,
sim,
né? Porque ele também não aceita o reality.
Então, tipo assim, a gente vê que o desenvolvimento do Park Seo-joon, ele é bom. A gente vê... E não é daquele muito piegas dele mudar a personalidade dele. Não, gente. Ele continua brucutu no final. Só que ele é um brucutu com responsabilidade afetiva e se importa com os outros, com empatia. Então, eu acho legal que ele se manteve fiel à personalidade dele, mas ele teve um amadurecimento assim emocional muito bacana. Até com a mãe dele também, né? Enfim.
Também.
Então, por isso que eu acho que a introdução do filme, ele... É ruim. Mas o desenvolvimento é muito bom. Por isso que eu falei lá no começo que ele pode ter as partes ruins, mas as partes boas meio que sobressaem, entendeu?
Cara, eu acho que é porque, assim, o roteirista, ele tinha um objetivo: mostrar o projeto social. Eu acho que todo o resto, todas as histórias que a gente acabou meio que pegando, é porque tinham que ter, porque enfim, o filme não era só sobre futebol. Então acho que eles não tiveram tanto cuidado assim com essas introduções, com esse desenvolvimento meio que inicial ali. Mas em contrapartida, a parte do futebol, ela é sensacional, sabe? Porque você vê que o futebol, ele acaba trazendo as pessoas, deixando as pessoas unidas, sabe? E é muito bonito de ver isso. Então eu acho que eles tinham esse objetivo, de mostrar realmente o projeto social do início ao fim. E foi com maestria, porque foi muito bonito.
Agora, dito isso, depois a gente puxar o saco para São João. Vamos falar sobre os coadjuvantes, né? Os protagonistas da história do projeto social. Os jogadores de futebol. Gente, não vamos falar sobre todos, não, tá? Vamos falar sobre só alguns. Mas, no geral, eu acho que... Vou concordar com você, né? Sobre a função do roteiro e tal. Porque, pra mim, a parte mais positiva desse filme é como que ela aborda a história individual de cada jogador e de como que cada um se encontrou naquela situação de morar na rua. E as situações são muito diferentes umas das outras. E que eu acho que isso levanta um debate muito legal sobre a pessoa tá na rua porque ela quer, ou porque ela é um vagabundo e tal. E não é isso, sabe? Esse filme mostra muito isso. Que são situações muito complexas, muito diferentes umas das outras. E que, inclusive, tem um diálogo no final, que é o cara do time de futebol, né? Ele vai brigar com um cara lá que tá abrindo mão do patrocínio. E ele fala... que a vida é tipo altos e baixos, nada te assegura de você um dia também não perder tudo, sabe? Então você...
Cara, achei pesado. Meio que você não sabe o dia de amanhã,
né? Você não sabe, então tipo assim, você fazer isso, esse projeto voluntário, é também você... Não tá fazendo só por eles, mas tá fazendo por todo mundo, porque todo mundo pode passar por isso um dia. Então eu acho que os jogadores e tudo que envolve as histórias individuais de cada um, assim, foi uma parada muito bem... introduzida, explorada, desenvolvida, concluída também, porque teve gente ali que teve final feliz. Então, eu gostei demais. Muito, 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 muito. Achei muito emocionante.
Eu também achei. E outra, a gente tem, como a Luz falou, a gente tem um nicho de histórias. A gente tem história de homossexual no time, a gente tem história de uma pessoa que era um CEO riquíssimo, que acabou perdendo tudo. Tem a história de uma pessoa que simplesmente se perdeu. na vida. E tem história de...
Não, teve...
N pessoas.
Não, teve história... Nossa, eu achei uma parada muito triste. Eu achei... A história do CEO, gente, não ligo. Porque ele roubava e maltratava a esposa dele. Então, não ligo. Mas, tudo bem, ele teve a redenção dele no final. Mas, ok. Mas tem história muito triste, que é do tipo do cara que ele... Tava juntando dinheiro pra comprar casa própria. Ele trabalhava direitinho. Aí ele caiu do andaime, gente. Sofreu acidente de trabalho. E ele não foi amparado pela empresa. Ou seja, todo o dinheiro que ele juntou, a vida dele toda, ele teve que gastar pra saúde dele. Porque ele não tinha ninguém pra parar ele. Ou seja, ele perdeu tudo por causa disso, cuidando da própria saúde. Olha que doido.
Exatamente. Nem pela empresa e nem pelo governo, sim, né? Porque, tipo, tudo bem, a gente, o Brasil, ele tem seus 945 milhões de defeitos. Mas quando você precisa de um auxílio doença, pelo menos por um tempo, é difícil, mas quando você consegue, o governo realmente te ampara pra isso. E a gente consegue ver um grande problema social aí na Coreia. E uma coisa que também me surpreendeu foi eles terem trazido esse problema, sim, pra à tona. Sim. Porque é como a Lud falou lá no começo, eles não gostam muito de mexer com esse lance de não existe crise, não existe quebra da bolsa pra eles. Esse negócio é ficção, não tem isso aqui não, aqui é tudo perfeito, é tudo lindo. Mas eu acho legal quando alguns filmes trazem isso e tiram meio que da caixinha e dão essas cutucadas, sabe?
E, além de sair da caixinha, né, sair da caixinha com bom humor, porque, tipo... As histórias que eles trazem, assim, são muito tristes, né? Tem um garoto que é sobrevivente de um duplo suicídio dos pais. E ele cresceu órfão, e ainda era diagnosticado com uma doença mental. Então, a história dele era bastante triste. Ele ficava procurando a namorada dele que desapareceu. Enfim, muito triste. Mas, ao mesmo tempo que é muito triste, gente, eles interagindo entre si é muito legal, é muito engraçado. Eles são, tipo, muito amigos. Eles são, tipo, muito família. E eles se ajudam.
Um dá força pro
outro.
Sim,
eles se ajudam. Eles se dão um esporro no outro. Eles brigam, eles brincam. Então, essa dinâmica entre os jogadores é muito perfeita. E quando a gente começa a ver que Park Seung-joo tá se importando com eles, assim, é muito visível, sabe? Ele não tá levando ali mais, tipo, só no roteiro. Porque no começo é no roteiro, né? A Yoo escrevia pra ele as coisas e ele repetia. Mas a gente vê que ele tá começando a se importar. Ele quer que eles joguem bem. Ele quer que eles sintam orgulho de alguma coisa na vida dele, sabe?
E uma coisa legal que a gente esqueceu de comentar é que são faixas etárias diferentes, gente. Tem quarentão, tem gente de 60 anos, tem gente na casa dos 20. Então, assim, é legal você ver esse entrosamento de família, porque, como a Lud falou, eles se dão esporro, eles brincam, eles se apoiam, eles se... todo mundo fica em depressão junto. Então, é legal ver isso, porque parece que todo mundo tem a mesma idade, todo mundo é um só. Então, é muito bonitinho.
Eles chamam de tio e tia, da garotinha lá, gente, tudo pra mim, sabe? Eu fiquei muito apaixonada por esse time. Eu super assistiria um 2 com eles voltando na próxima Copa, sim, pra ganhar a taça dessa vez, né? Mas eu achei muito... Ai, cara, eu quero muito continuar. Agora, só porque eu falei, agora eu quero continuar. Que ódio.
Esse realmente é um que eu ia querer, sim, sabe? Eu ia querer ver o que aconteceu
depois. Isso é raro, porque... né? Porque a gente sempre fala, não precisa de consequência. Exato, não precisa de sequência, não Coreia. Precisa. Não faz continuação. Aqui a gente tá implorando, faça continuação.
Por favor, é tudo que eu peço.
Pra encerrar, vamos falar sobre alguns momentos mais marcantes, assim, emocionantes pra gente. Eu acho que você vai concordar comigo. Que o jogo final foi muito emocionante. E quando eu vi que era contra a Alemanha, eu falei, tinha que ser essa desgraçada. Sempre é a Alemanha que tira a felicidade da gente.
Não, mas eu juro como eu queria que pelo menos um brasileiro tivesse jogado, sabe? Pra poder perder.
Não, mas jogou 2, né? Só que... Não, calma rapidinho.
Não, mas não jogou oficialmente.
Eu fiquei realmente, falei assim, nossa, vários times de camisa de futebol e nenhuma camisa do Brasil, até parece aqueles dois lá que não tem nome de brasileiro, inclusive, peraí gente, eu vou descobrir aqui, eu vou apertar aqui o filme pra eu saber qual é o nome do filme, lembrar, porque é tão diferente que eu até esqueci qual é o nome deles. Gente, pra vocês terem noção, eu até botei o filme de novo aqui, eu dei pause exatamente no momento que eles falam o nome dos dois jogadores supostamente brasileiros, que se chamam Amaleo e Natila. Eu quero perguntar pra você, caro ouvinte, Você já ouviu alguém na sua vida, morando, que seja brasileiro, morando ou não no Brasil, chamado Amaleo ou Natila?
Claro, mulher, um vizinho meu se chamou desse jeito.
Gente, a padaria ali do seu Amaleo, que eu vou cobrar pão. Não é seu Zé, não, é seu Amaleo. Cara, eu fiquei pensando, não teve nenhuma pessoa ali de pesquisa pra falar, bota um João, um José.
É, eu ouvi uma pessoa, eu vi um comentário no TV Showtime da pessoa dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, Gabriel, José, Roberto, gente, tem o Roberto Carlos, que é um internacionalmente
Pelé,
conhecido.
Pelé, botava Neymar, Neymar e Pelé, pronto, aí fica em dia que é normal, o nome normal no Brasil, sabe? Pô, agora Amaleo e Natila não faz sentido nenhum. Parece que eles erraram de continente. Foi, mirou no Brasil e acertou na África. Foi basicamente assim, sabe?
Falei, mas eu adorei, porque eles dois se garantiram. Pelo menos uma vitória a Coreia
teve. Nossa, se garantiram demais. Eu achei hilário, né? Porque no Brasil todo mundo joga futebol, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou a Marta. Prazer. Meu Deus. Mas enfim, a parte emocionante, voltando à parte emocionante, que não foi os brasileiros. A parte emocionante foi o jogo final, né, com a Alemanha, que foi, eles dando tudo de si, o goleiro também, os dois goleiros que tiveram, e o garotinho lá com o arquinho, a gente, tudo nesse jogo final foi emocionante pra mim. E o Parque São João correndo junto com ele, tipo, ele se entregando.
Parque São João correndo junto com ele, a torcida toda querendo que a Coreia faça pelo menos um gol. Sabe, tipo, no último minuto do estavam perdendo de quê? De 6?
Sim, era quase 7, quase foi um 7-1 ali, hein?
Era quase 7, gente, quase 7, hein? Tava perdendo de não sei quanto a 0, e aí toda a torcida querendo que fizesse pelo menos um gol, sabe? E tipo assim, os jogadores que estavam em campo da Alemanha, eles não facilitaram,
não.
Nem um pouco, tipo, não abriram...
Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, nossa, gente, tipo assim, todo mundo aí não tem casa, não. Sabe? Você poderia ser pelo menos... poxa, vou deixar eles fazerem um gol, assim. Por exemplo, indo embora feliz. Não. Os caras batendo, puxando a camisa,
pois
empurrando na parede.
É, eu falei,
tinha que ser a Alemanha. Horrível. Por isso ninguém gosta da Alemanha.
Tinha que ser. Tinha que ser. Se fosse brasileiro, gente, brasileiro com certeza tinha deixado até a Coreia. Certeza, porque do jeito que o brasileiro é besta...
Quando desse 3-0, o brasileiro ia parar. Ia jogar só defensiva.
Era.
Ia só parar.
Era, certeza. Sabe? Ainda fazia gol contra. Do jeito que o brasileiro é bocó.
Ai,
eu amo.
Nossa, mas aí eu fiquei, tipo assim, surreal de raiva deles. Mas eu achei. Eu gostei muito que quando eles fazem o gol, né, no finalzinho, todo mundo, tipo, os jogadores e a torcida comemora como se eles tivessem ganhado a Copa do Mundo.
Sim. Então... Gente, literalmente. Tipo, o time da Alemanha fez, tipo, sei lá, 6 gols. E todo mundo tava feliz porque a Coreia fez 1 no último minuto.
Cara, eu ri tanto nessa parte que eu falei, tá vendo? Todo mundo... E eu gosto muito do locutor. Isso sim é futebol! Que... Faltou um Galvão Bueno nesse filme aí.
Verdade.
Ai, mas fala aí qual o seu momento marcante do filme também.
Cara, eu achei o momento da pivetinha, sabe? Do carinha, do único que tinha filha que apareceu, a pivetinha que ia pra todos os jogos. Eu achei muito fofa ela ter sido... porque assim, eu não entendi muito bem se ele tinha... Porque tem aquela cena do divórcio, né? Que ele tá se divorciando da esposa e que tem várias crianças ali na sala. Eu não sei se todas aquelas crianças são filhas dele. Mas eu achei muito lindo a pivetinha nunca ter perdido as esperanças nele, sabe? De, tipo, teve a cena em que ele vai até a escola e acaba que a mãe tá indo buscá-la com o padrasto e ela vê, só que ele pensa que ela não viu. E ela nunca desistiu do pai dela, sabe? Até o final ela acreditou no pai dela. E ele ter ido jogar e dizer, não, eu vou jogar pra minha filha me ver em campo. Pra mim foi muito fofo, sabe? Eu achei muito, muito bonito o relacionamento deles. E ela não ter desistido dele e vice-versa.
Ai, achei lindo também. Mas eu acho que ele só tinha só ela de filha. Pelo que eu entendo. Porque só ele só foi se despedir dela, né? Porque
E ele só falava dela também, né? Não falava dos outros. Então, talvez fosse amiguinho ou alguma coisa do tipo. Sim. Não sei. Eu sei que tinha umas 5 crianças ali na sala.
Enfim, eu me emocionei muito. A despedida deles também foi muito bonitinha, sabe? Sim. E ela falando, me espera que, tipo, que ela vai voltar. Ai, cara, sim, muito lindo.
E ela pedindo pra ele comer carne, porque ele era gordinho e precisava se alimentar.
Sim, gente, muito Daddy Shoes. Quem tem Daddy Shoes ou Mommy Shoes, não vê esse filme. Não vejo, gente. Ai, mas eu achei eles dois muito bonitinhos, muito fofos. E também gostei do final do CEO arrependido, do ladrão lá arrependido. Uhum. Que ele,
a filha aparecendo.
A filha dele,
né?
Gente, aquele bebê tava dormindo muito pesado, Babi. A cabeça da criança
tava.
Chega. Eu falei, gente, que foi
isso? Gente, simplesmente injetaram negócio de cavalo naquela criança. Gente. Porque a criança tava morta nos braços do velho.
Gente, o neném tava dormindo muito pesado. Eu falei, que isso? A criança desmaiada ali. Devia ter tomado uma mamada tão gostosa antes de gravar aquilo.
Sim.
Devia estar
com
o bucho cheio. O neném.
Bucho cheinho, acabou de dormir, vamos, take. Não, e eu acho que ele sempre tava dormindo, porque tem aquela outra cena em que ele vai deixar a fralda.
Uhum.
E ela tá segurando o bebê do mesmo jeito, todo escanchado nela e virado pra rua. Então eu acho que ele tá dormindo em todos os takes dele, super especial.
Ai, criança, tipo assim, atuei no filme quando o câmera era neném, que você fez dormir. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Eu recomendo. Você recomenda, Babi? Eu acho que vocês vão gostar.
Eu também.
Se você viu, ouviu
também.
Os spoilers...
Apesar da gente ter macetado o filme.
Acho que não macetou tanto assim.
Não macetou tanto.
Eu acho que, tipo assim, mesmo que você tenha ouvido até aqui os spoilers e tenha ficado com curiosidade, eu acho que ainda vale a pena. Porque a gente não contou certos momentos do filme que são
exato,
importantes.
Exato. Tem muita coisa que acontece. Tem muito momento importante.
Tem
um
final
tem muita
que a gente não contou
também.
O que acontece
final,
no final.
Pois é. Então, assim, e saber que é um evento que de fato aconteceu, mesmo eles dizendo ali no começo que qualquer semelhança é mera coincidência, tal, 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 eu acho que foi muito próximo da realidade mesmo. Assim, tem mais de 10 anos que isso aconteceu, né? Tem 13 anos, foi em 2010. Então, eu acho que não foi uma coisa muito bem televisionada, então ninguém sabe se realmente foi aquilo que aconteceu ou não. Mas eu acho legal. Eu acho legal esse momento. Eu acho interessante vocês assistirem. A gente não falou nem metade do que é o filme. E eu acho que vale sim a pena.
Ai, vale. Vocês vão se divertir. E dá pra chamar também o pai de vocês, a mãe, a tia, a avó, sei lá, pra vocês assistirem esse filme. Porque a Babi falou que não, mas eu acho que eles vão gostar sim, gente. Antes de você sair desse episódio, antes, na verdade, de você começar a ouvir as nossas indicações musicais, a gente tem uma atualização pra dar, gente. Pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu. Foi um time, assim, ó. Netflix entrou em contato com a gente. Porque, nossa, vocês não vão adivinhar. Eu fiquei esse episódio todo aqui falando sobre como que o filme deveria entrar pra Netflix, não é? E adivinha?
Não, e não só você, tá? Eu falei, inclusive, vou pagar a minha língua, porque se fizer um sucesso, eu disse que não seria um filme Netflixizado. Então, se fizer sucesso, tô muito pagando minha língua.
Se entrar no top 10, vai pagar a língua.
Cara,
mas,
total.
Gente, é isso. O filme vai entrar na Netflix, sim. E vai entrar na terça-feira que vem, dia 25 de julho. Ou seja, se você estiver ouvindo o episódio no dia que ele foi lançado, semana que vem você vai poder já ver o filme, tirar suas próprias conclusões. Vai nem precisar assistir no Telegram, vai dar stream.
Isso.
Então...
E por favor, dê stream, gente. Porque eu tô querendo pagar a minha língua de verdade. Assim, sem problemas, tá? Eu aceito.
A gente não sabe se vai vir com opção dublada. Mas eu acho que vai vir. É uma teoria minha, não tem informações. Uhum. Por que eu acho que vai vir? Porque eles traduziram o título. Porque o nome do filme é Dream, certo? Mas na Netflix, que já tá lá pra você ver, tá, gente? A sinopse e a fotinho do Parque São João e tal. O título em português é Campeonato dos Sonhos. Então, caso você já queira adicionar na sua lista, tá aí, Campeonato dos Sonhos.
Cara, eu acho que vai vir dublado, porque já faz um tempinho também, né? Já tem...
Sim.
O quê? Já tem uns 3 semanas que lançou, mais ou menos?
Nem Não, sei. Acho que lançou em abril, acho.
É, faz muito tempo que lançou. Então, provavelmente, ele vai vir dublado, sim.
Então, é isso, gente. Essa foi a nossa atualização sobre... O filme Dream, que vai ser Campeonato dos Sonhos. Que é isso, a gente falou tanto de Netflix que a gente atraiu. Foi a lei da atração.
Foi a lei da atração, total.
E como que já faz um tempo que a gente gravou esse episódio, a gente achou a necessidade de vir aqui atualizar vocês que ele vai entrar. Essa é a novidade. E é isso. Continue ouvindo o episódio e escutem as nossas indicações musicais aí pra adicionar na sua playlist. Beijos. E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos aqui uma música pra você colocar na sua playlist. E hoje o tema é música com carinha de Copa do Mundo, sabe? Tema de Copa do Mundo. Toda Copa do Mundo tem aquela musiquinha Waka Waka. Só que aqui a gente tem que colocar K-pop, né? A vibe do dorama tem que ser música coreana. Eu vou dar uma roubada? Talvez. Mas não vai ser tanto assim. Porque eu vou estar ainda no K-pop. Porque eu vou indicar pra vocês que é uma música nova na semana que a gente gravou o episódio. Foi lançada há uns dias atrás. Que se chama Do It Like That. Que é a nova música do TXT, né? Que é o Tomorrow Together. Com os Jonas Brothers. Caso você não me conheça no meu off... Gente, eu sou fã do Jonas Brothers desde que eu tinha 13 anos de idade. Então... Eu não seria eu se eu não indicasse a primeira música de K-pop do Jonas Brothers e Nude. Então, é isso. Fora aqui, eu acho que essa música tem muita carinha de Copa do Mundo, sim. Porque toda Copa do Mundo tem um pop que viraliza em edit.
Uhum.
A gente precisa fazer edit, assim.
É verdade.
E eu acho que essa música é carinha de viralizar em época de Copa do Mundo em edit. Então, é isso. Ouça um pedacinho dela.
Gente, eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu sou completamente viciada em futebol e completamente viciada em Copa do Mundo. Então, em época de Copa, eu assisto todos os jogos, mesmo não torcendo para aquele time que tá jogando. Então, eu escolhi uma música que eu acho que é muito cara de, tipo, intervalo do jogo, sabe? Tipo, ali, terminou o primeiro tempo, vai entrar no segundo, aí você escuta aquela música tocando no campo. E aí corta, e aí começa um comercial da Globo. Mas eu acho que ela tem muito a vibezinha, o toquezinho. E o nome da música é Power, do EXO. E eu gosto muito dessa música, e eu acho que tem super a cara. E eu acho que vocês vão achar também. E se não acharam, vai ter o que achar agora.
E fun fact, essa música foi a música das Olimpíadas da Coreia, quando teve lá.
Tá vendo? Nem sabia disso. Nem sabia e já linkei uma coisa com a outra.
Agora que você ouviu a música e ficou curiosa sobre Ludmilla aqui em Olimpíadas, vou deixar linkada aqui na descrição do episódio o videozinho do EXO performando Power nas Olimpíadas. É muito bom, tá, gente? É ícone, sabe? Ícone. Grupo da nação faz assim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que vocês tenham tido a curiosidade de assistir ao filme, ou caso tenha assistido, que concorde com a nossa opinião. E caso você não concorde...
Vocês vão ter que concordar.
Não, caso vocês não concordem, comentem lá no nosso Instagram e nos digam porquê, sabe? Também comenta se você gostou ou não do episódio, se vocês querem mais filmes. Eu lembro que teve uma pessoa do nosso Instagram que falou, ai, faz sobre o filme da Yuko Park São João. Aí eu falei, nem estreou ainda, calma. Então esse momento chegou.
Esse é o seu momento, seu desejo foi atendido.
Sim, foi o Ronaldo, inclusive. Acabei de ver aqui, foi o Ronaldo que falou isso. Então, Ronaldo, olha, você é obrigado a ver esse episódio, entendeu? Até o final. Ai, mas é isso. É, estou vendo a recomendação de vocês lá no nosso Instagram. Tem recomendações que já estão na nossa listinha, tá? E tem umas que talvez nunca vá sair. Porque, tipo, eu vou fazer um pequeno disclaimer no final desse episódio, gente. É, eu não sou muito fã de fantasia, sabe? Não sou. Então tem certos doramas que são hypados de fantasia que talvez não vai ter episódio aqui porque eu não vou passar do segundo episódio. Então,
Ronaldo, essa é uma mensagem para você. Significa que o episódio 100 não vai ser sobre Goblin. Não, ela já não está dizendo isso, entendeu?
Não, pior que não foi. É, foi. O nome dela é Estela. Ela falou, poxa, faz sobre a alquimia de almas. Eu falei, amiga, é, eu não gosto de fantasia. Talvez não vá rolar, entendeu? Mas a Babi talvez faça.
Pode ser, não sei.
Talvez a Babi. Aí vocês têm o direito de cobrar a Babi pra ela fazer o episódio solo, falando sozinha aqui sobre alguma fantasia.
Pode ser que venha aí. Vem aí, hein?
Mas não contem comigo.
Talvez um pouco de fantasia, um pouco de ser drama, que a gente nunca faz sobre aqui. Pode ser que venha aí, pode ser, não sei. Vamos ver.
É isso, mas não contem comigo. É basicamente isso. Mas sobre Goblin...
Vamos tirando.
Mas sobre Goblin, eu não vou discordar nem concordar. Vou apenas deixar no ar. Quem sabe? Se não rolar no de 100, rola no de 200. E é sobre isso. Um beijo pra
vocês. Vai vir, gente. Eu tenho fé.
Um beijo, gente. Até a próxima semana. Ah! Vocês viram que entrou o dorama do Park São João Lutador na Netflix?
Qual? Faz
Fumalei? Faz Fumalei! Entrou na Netflix, gente.
Mentira! Sim,
acabei de lembrar disso agora.
Vi. Meu Deus, que felicidade. Eu vou reassistir.
Gente, será que veio o episódio aí?
Inclusive hoje. Será que tá dublado?
Ah, acho que não. Tá, acho que não. Porque é antigo, né?
Ah, mas não tem problema não. Não tem problema não. Assista do mesmo jeito. Gente, eu tô muito feliz. Ah, hoje eu vou fazer beijinho assistindo o Fight for My Way.
É isso, gente.
E é isso. Essa informação é desnecessária, que vocês não precisam saber.
Mas será que vem aí? Vamos esperar e aguardar. É isso. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês na semana que vem. Adeus.
Memória de Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.